Este programa tem o apoio da Dulem Janelas. Está dentro de casa, mas ouve todos os ruídos como se estivesse na rua? Chega! A Dulem Janelas traz-lhe o conforto de que precisa. Janelas, portas, estores e veda-luz. Tudo para uma casa com um bom isolamento acústico e térmico. Dulem Janelas, líder em renovação.
No explicador desta manhã, vamos tentar perceber como poderão ser os eventos no pós-pandemia. Ainda este mês devem ser realizadas iniciativas-piloto que vão testar a capacidade de juntar mais pessoas no mesmo espaço, em condições de segurança. E por isso convidamos para se juntar a este explicador Álvaro Covões, da direção da Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos e também diretor da promotora Everything is New, Gustavo Tato Borges, vice-presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública e também Tiago Fernandes, engenheiro informático e fundador da Thinkerdots, a startup Algarvia, que está a desenvolver uma app de rastreio para eventos. A Carla Jorge Carvalho é quem modera este debate, a quem se junta o Paulo Ferreira.
Muito bom dia a todos, bem-vindos ao Explicador. Gustavo Tato Borges, olhando para a evolução da pandemia e para os indicadores mais recentes que são conhecidos, estamos num momento em que já é possível começar a testar a possibilidade de eventos culturais e artísticos com mais público?
Bom dia. Essa possibilidade existe desde que haja condições para fazer a monitorização de toda a gente, poder fazer um rastreio quer antes, quer depois, e uma vigilância adequada durante 14 dias, para podermos perceber se alguma coisa aconteceu de errado ou se algum aspecto destes eventos tem de ser virado. Mas para isso é preciso criar uma equipa que faça um acompanhamento apertado destas pessoas e, portanto, vai depender sempre da evolução da pandemia. Neste momento, com o RT à volta de 1, estabilizado aquilo que é o crescimento da pandemia, que neste momento parece estar estagnado. Mas com um número de casos que parece vir a aumentar um bocadinho, poderá ser algo a equacionar se a situação se acalmar um pouco mais e se houver, de facto, equipamentos e um estudo organizado que permita fazer este trabalho com pés e cabeça e não seja por isso simplesmente um momento de descontrolo da pandemia, que é isso que ninguém deseja, obviamente.
Gustavo Tato Borges, já vamos olhar com um pouco mais de detalhe sobre as condições que podemos ter, as condições ideais ou próximas disso para podermos começar a pensar em eventos com mais público. Vamos tentar também restabelecer a ligação consigo para que a comunicação seja mais clara e o som seja mais acessível aos nossos ouvintes. Já lá vamos. Álvaro Covões, chamo-o assim também, bom dia. O Presidente da República promulgou este sábado um diploma que abre a porta a estes eventos. Teste piloto é a expressão. O que é que de concreto já se sabe que vai ser testado ainda este mês, de acordo com esse decreto?
Muito bom dia. Não, quer dizer, o que se passa, isto é o resultado de um grupo de trabalho que já existe desde janeiro. Foi um grupo que foi criado pelo Ministério da Cultura, onde participam as associações do setor cultural, onde participa a Secretaria de Estado da Saúde, a Secretaria de Estado do Turismo e, quando começámos a tratar deste assunto mais específico dos eventos piloto, a DGS começou a participar. Portanto, o que está em cima da mesa é que isto acontece, obviamente, quando atingirmos as fases de desconfinamento que permitam os espetáculos. Portanto, eu sei que o facto de ter saído no diploma legal este final de semana, que muita gente está a falar sobre o tema, mas nós, com muita paciência, temos que aguardar que haja a reabertura de espetáculos para então começar de facto a planear e executar os tais eventos piloto.
Não, Álvaro Covões, não há então ainda uma data ou sequer uma semana previsível para estes testes piloto?
Não, o previsível é quando o que está combinado entre todas as partes é que estes testes sejam feitos assim que sejam possíveis.
Mas não há indicadores?
Organizar espetáculos, portanto, até agora a primeira fase de desconfinamento aconteceu na data programada, a segunda fase começou esta segunda-feira e, portanto, isto só vai ser possível a partir da terceira ou da quarta fase.
O que está estabelecido agora, para quem não sabe de cor o calendário, o que está estabelecido é que a partir do dia 19 de abril e, portanto, daqui a menos de duas semanas, teremos algumas salas de espetáculos já abertas, cinemas, teatros.
Certo, e depois a 3 de maio, a quarta fase, onde estão previstos eventos ao ar livre. Portanto,
Mas, ou seja, Álvaro Covões, nada
o
vai
que
ser
está
realizado
combinado
antes disso.
exatamente. Não, nem faria sentido, nem ninguém iria compreender, porque eu sei que agora estamos a viver um momento de muito receio, acabámos de ouvir agora um especialista a falar exatamente sobre a situação do RT e o receio que existe. Obviamente que estes testes só irão acontecer quando houver as condições de segurança que estejam de acordo com a execução dos testes, e temos de ter paciência e esperar. Nós, do nosso lado, nós acreditamos, obviamente, que as fases vão continuar, o desconfinamento vai continuar. Achamos que vai ser possível, desta vez, controlar a pandemia, aliás, até pelo número de pessoas que já têm alguma imunidade, tanto os que já tiveram contacto com a infecção, como as pessoas que já tiveram pelo menos uma dose da vacina. E, portanto, não nos parece que a história se vá repetir como em 2020. Não sendo nós virologistas, mas pelo menos já temos alguma experiência da matéria, porque há 13 meses que temos aulas gratuitas em todos os meios de comunicação social sobre a pandemia. E, portanto,
Com
acho que
certeza
todos
que
já
sim.
conseguimos ter alguma visão sobre o assunto.
Claro, já somos
Agora.
todos um pouco epidemiologistas. Álvaro Covões, deixe-me só aqui
Assim.
referir um assunto, até porque convidámos também para este explicador o Ministério da Cultura, não participou, mas fez um ponto de situação ao grupo de trabalho. E o que diz é que continua o trabalho que tem desenvolvido desde janeiro de 2020. O que é que isso, como é que isso se traduz na prática e concretamente? O que é que tem saído deste grupo de trabalho?
É a preparação dos eventos piloto, mas a primeira regra é que estes eventos só possam acontecer quando de facto for possível organizar a tipologia de espetáculos que vão ser utilizados para fazer os eventos piloto. E, portanto, isto, como é expectável, só vai acontecer a partir do dia 3 de maio.
Portanto, até lá há que aguardar, já vamos ver depois também o que é que tem sido feito de alguma forma noutros países e condições é que isto pode ser feito. Tiago Fernandes, chamando agora à conversa, é fundador de uma startup que está a desenvolver precisamente uma app, uma aplicação que pode fazer o rastreio para eventos. Como é que isto vai funcionar?
Bom dia, antes de mais. A ideia da aplicação surgiu no âmbito do LinkedIn Up, basicamente um programa desenvolvido para os territórios criativos, que basicamente juntou pessoas que têm capacidade de criar soluções com necessidades específicas. Neste caso, a Aloado tinha e tem, como vários promotores, problemas no controle de acesso em relação à pandemia. Então, daí a ideia de desenvolver uma plataforma que permitisse garantir que as pessoas que estão dentro desse evento tivesse um teste de Covid válido e negativo para poder estar dentro do recinto.
Portanto,
Ou seja, a plataforma vai existir para controlar e facilitar e promover uma boa, digamos assim, um bom evento, uma boa experiência às pessoas em todo o processo e garantir que as pessoas que estão lá dentro, em teoria, não têm Covid.
deixe-nos tentar perceber como é que isso pode funcionar. Instalamos a app no nosso smartphone.
Sim.
Como é que depois temos que introduzir alguma prova de facto que fizemos um teste e que ele é negativo? É isso?
A ideia é ter os laboratórios já integrados na plataforma, a garantir e a validar esse teste, com certificados, com testes assinados, etc., para garantir que a pessoa, quando está a aceder a essa informação, tem um teste válido, digamos assim, em que a plataforma consegue verificar e fazer o match com a entidade da pessoa, digamos
E
assim.
vamos imaginar que eu não tinha aplicação, mas não, ou não tinha aplicação de todo e entrava num evento. O evento depois,
Não, não,
as
não, não.
pessoas,
Pois,
como é que isso
só uma pequena
funciona?
parte. Neste caso, pronto, o que surgiu daqui, e obviamente estou a construir a solução, mas quem tem experiência de trabalho é Aloado, basicamente. A ideia aqui é as pessoas não vão aceder ao evento se tiverem essa aplicação.
Se não tiverem, portanto, estaria condicionado o acesso ao evento à existência da aplicação, à existência, isto é, à instalação da aplicação e do certificado, se quiser, de que na aplicação de que a pessoa tem um teste negativo certificado pelo laboratório. É isso.
Exatamente.
Portanto, seria voluntário, mas condicional.
A partir da aplicação vai fazer um bocadinho mais do que só o controle do teste, por isso, vai ser um bocado central para este evento piloto, pelo menos.
Ora bem, já ficamos aqui com uma pista, com uma possibilidade para que a realização destes eventos possa construir-se em segurança, e isto acontece. Gustavo Tato Borges, penso que agora com comunicação melhorada já podemos voltar a si. Estamos num momento em que há uma crescente acessibilidade aos testes rápidos, também aos autotestes. Isso pode... há riscos aqui, omitir o reporte de casos, provocar uma falsa sensação de segurança, podemos perder de facto o controle do que é o estado da pandemia do país com um uso mais generalizado destes autotestes e testes rápidos?
A Organização Mundial da Saúde aconselha a que toda a gente faça testes o mais frequentemente possível, é que se realizem imensos testes, independentemente da característica do teste em si. E, portanto, o facto da população ter acesso, neste momento, a autotestes com a qualidade que tiverem, é sempre uma vantagem. Aquilo que não pode acontecer é a interpretação errada, digamos assim, dos resultados. Como aconteceu, por exemplo, no Natal, em que muitas pessoas fizeram testes rápidos de antigênio, tiveram resultados positivos e assumiram que podiam ter um Natal sem restrições. Portanto, um teste negativo, seja ele qual for, não muda aquilo que nós temos que fazer no nosso dia-a-dia, a proteção que precisamos de manter. Um teste positivo é que já muda, porque há necessidade de isolar a pessoa e há necessidade de promover o rastreio dos seus contactos. E, portanto, o acesso a mais testes é sempre uma coisa boa. Aquilo que não pode acontecer é as pessoas assumirem que, por terem um teste negativo, estão livres para fazerem aquilo que podem ou que gostariam de fazer. E, portanto, há um risco, sim, de haver alguma confiança a mais e haver então mais contactos. O facto de existirem testes positivos que as pessoas não reportem é um risco também real, e aqui apela-se, obviamente, à cidadania e à responsabilidade de cada um para que, de facto, reportem os testes para a linha de saúde 24, quando forem positivos ou inconclusivos, porque só desta forma, trabalhando em conjunto todos nós, vai ser possível termos uma vida relativamente normal, com o regresso de alguns eventos e de alguns trabalhos que nós todos gostaríamos de ver outra vez no nosso dia-a-dia. E, portanto, há riscos com esta medida, mas genericamente é uma medida muito favorável que continua a ser implementada a nível nacional.
E vê que o caminho passa a ser esse, um teste rápido antes da participação num grande evento, eventualmente antes de entrar numa sala de cinema ou num restaurante. Podemos começar a funcionar desta forma?
Bom, eu acho que também não podemos entrar numa loucura de, para irmos a um restaurante, ou para irmos a um café, ou para irmos àquilo que é a nossa vida normal, fazer um teste a toda a hora. Agora, para eventos de massa, isso pode ser uma solução muito interessante. Provavelmente, eu diria que o teste mais, diria, equilibrado nesse aspecto seria um teste rápido de antigênio, que seria aquele que rapidamente dá um resultado, mas que nos permite também ter mais segurança do que um autoteste, sendo que o teste ideal seria sempre um teste RT-PCR, validado em laboratório e introduzido pelo mesmo na rede de resultados e que desse depois o resultado para a aplicação que está a ser desenvolvida. A aplicação essa que, idealmente, também deveria fazer, e espero que aqui a pessoa, o nosso convidado, acabou por não enunciar muitas coisas, mas, por exemplo, a possibilidade de rastrear e medir os contactos, tal e qual como a App Stay Away Covid, que possa ser uma realidade, portanto, que a pessoa que tenha essa aplicação instalada tenha na mesma ligado o seu Bluetooth e a sua localização, o seu GPS, para permitir perceber quem é que estava à sua volta durante mais tempo, no caso dessa pessoa dar positiva e ser necessário rastrear mais pessoas, e também a possibilidade de poder, além de aceder ao espaço com um bocadinho mais de segurança, a possibilidade de serem enviadas notificações no caso de ser identificado um caso positivo. E, portanto, há aqui um aspecto de trabalho que possa ser interessante, mas em termos de rastreio laboratorial, eu imagino que um teste rápido de antigênio feito à entrada, ou então um teste de RT-PCR feito nas 48 horas anteriores, possa ser uma maneira muito eficaz de, nestes eventos de massa, poder fazer então o acesso ao evento.
São alguns caminhos. Álvaro Covões, o que é que acha destes caminhos, de facto, com a ajuda da tecnologia e, obviamente, na origem de tudo isto, dos testes? É possível caminharmos por aqui?
Não, nós não podemos esquecer que desde março de 2020 a palavra que mais ouvimos foi testar. E, portanto, qualquer iniciativa que faça aumentar a testagem é sempre benéfica no combate à pandemia. Mas eu acho que era preciso esclarecer primeiro uma coisa. Este plano de desconfinamento, à semelhança do plano de desconfinamento de 2020, prevê a reabertura de atividades económicas. E as salas de espetáculos e eventos também fazem, também são uma atividade económica e também vão abrir. E como já foi aqui referido, no dia 19 abrem as salas de espetáculos, e como eu também referi, no, no, na quarta fase do desconfinamento, está previsto a 3 de maio que eventos exterior de maior dimensão possam acontecer. Isto é um tema. O que nós procuramos com os testes-piloto é uma necessidade que as associações do setor da cultura, que foi principalmente na área das artes cénicas, portanto, os espetáculos ao vivo, que foi talvez o setor económico que mais sofreu com esta pandemia, porque há uma tipologia, um conjunto imenso de espetáculos que não acontecem desde março de 2020, porque apesar das salas ser permitido fazer espetáculos, ainda há uma imensidão de eventos que não puderam acontecer. E, portanto, isto é uma procura do setor de conseguir, juntamente com as autoridades de saúde, ou exclusivamente com a aprovação da DGS e do Ministério da Saúde, que de facto consigamos encontrar um meio caminho ou um caminho até os eventos de massas que ainda não podem acontecer. Porquê? Porque nós sabemos que para já vamos ter que viver com as regras que estávamos habituados, enquanto não atingimos a imunidade de grupo, mas à semelhança de outros setores, como, por exemplo, a aviação, que conseguiram criar eventos bolha, em que toda a gente é testada para poder entrar num avião, e o avião tem uma ocupação de 100%, e os resultados têm sido muito positivos. Portanto, este é que é o grande objetivo dos eventos piloto, e acho que é bom esclarecer, porque, para não criar confusão nas pessoas que depois de irem ao cinema têm que fazer um teste à entrada. Não é
Estamos a
isso que
falar
vai
de grandes
acontecer.
eventos, obviamente, mas
Sim, sim, sim,
esta
sim.
ideia de para um
Isto é muito
festival, por
importante.
exemplo, exigir um teste à entrada é possível, Álvaro Covões?
Sabe que isto, nós temos que ter paciência, porque a ciência, os profissionais da saúde, é que depois de realizados os eventos piloto, é que vão então apresentar-nos as regras sobre as quais poderá ser possível fazer mais daquilo que fazemos hoje. E falar sobre futurologia é sempre. É quase como estar a discutir qual vai ser o resultado do próximo jogo do Benfica ou do Sporting ou do Porto. Primeiro temos que jogar e depois então vamos tirar as conclusões sobre o que cada equipa fez e o que é que se pode melhorar para o futuro. E, portanto, esse
Mas
aqui é.
Álvaro
Porque isto.
Covões, mas
Nós temos.
há alguns eventos que já estão a acontecer. Foi muito comentado um concerto há poucas semanas em Barcelona, por exemplo, em que todos os espectadores foram testados. O Reino Unido
Certo.
fala em certificados de imunidade. Portanto, há experiências que estão a ser feitas já nesta altura, mas é cedo ainda
Sim.
para perceber qual é o caminho mais seguro.
É porque, por exemplo, no caso de Barcelona, isto é o segundo espetáculo que já é feito como evento teste, mas é feito pelas autoridades locais. Nós, em Portugal, acho que estamos um bocadinho mais avançados, porque isto é um trabalho que está a ser feito em conjunto com o governo e, acima de tudo, com a Direção-Geral de Saúde. E, portanto, aqui a procura de resultados e a qualidade dos testes que se pretendem, penso que poderão ir muito mais além do que aquilo que foi feito em Espanha.
E
E por isso é.
com critérios mais homogéneos.
Não é só a diferença de critérios. Não sei se haverá muita diferença de critérios. Da realidade, ao contrário do que temos visto, não será. Por isso é que se fala no plural, não vai ser realizado só um evento piloto para esperar pelos resultados e estudá-los. Não. Vai-se estudar uma tipologia de eventos diferentes para que sirvam de amostragem para tentar obter resultados sobre o facto das pessoas. Se conseguirmos garantir, e parece-nos, eu agora como cidadão e não como que eu não sou especialista em saúde, se os testes rápidos dão-nos uma garantia superior a 95% de fiabilidade, obviamente que nos parece óbvio que se juntarmos muitas pessoas que testem negativo, a probabilidade de criar um foco é muito pequena, é muito baixa. E, portanto, isto é a forma que se pode encontrar para viabilizar atividades económicas, que no fundo foi o que aconteceu na aviação. Se a aviação não pudesse funcionar a 100%, os aviões estavam no chão. E, portanto, encontrou-se esta forma.
Tem
E é
escalas
preciso também não
mínimas
esquecer uma
para
coisa.
poder ser rentável, claro.
Já ouvi, depois, obviamente, que há sempre uma preocupação, mas e se isto for para a frente, se dá uma possibilidade também criar focos de infecção. Claro que, a partir do momento que andamos na rua, existe sempre esse perigo. Agora, nós não podemos só olhar para o lado da saúde pública, exclusivamente, temos que olhar também para o lado da economia. Portanto, nós temos que encontrar soluções. E é preciso não esquecer que doenças altamente infectocontagiosas sempre existiram. Mononucleose, hepatite, existe uma quantidade delas. E não é por isso que não existem grandes eventos, não é por isso que não se fazem festas, não é por isso que as pessoas não vão a discotecas, não é preciso que as pessoas, quando se encontram, não se beijam e abraçam-se. Mas este risco existe sempre. Agora, o que se pretendeu e se conseguiu sempre ao longo da história foi controlar esses focos para que sejam muito reduzidos, atacá-los logo quando eles existem, que é o que temos assistido, mantendo o nosso modo de vida normal.
É um equilíbrio entre vários interesses, obviamente.
Certo, porque claro. há um tema também muito importante, que é a saúde mental dos portugueses. Não deixa de ser irrelevante o facto de se ter feito agora um estudo que saiu esta semana, em que se pergunta aos portugueses o que é que sentem mais falta, o que é que gostariam mais de fazer, e ao contrário do que seria expectável, que seria, por exemplo, ir ver um jogo de futebol ou ir ver a Fórmula 1, a resposta foi ir a um festival de música.
Claro.
E isto significa muito. E, portanto, acho que temos de trabalhar num sentido de... Nós também temos uma quantidade de gerações. Já existem pessoas que iriam a um festival pela primeira vez e não sabem o que isso é.
Mas é evidente que esses eventos são cada vez mais importantes para uma faixa cada vez maior da população. E deixe-nos voltar aqui um pouco à conversa com o Tiago Fernandes para perceber até que ponto é que, de facto, a aplicação que está a desenvolver pode ajudar, no fundo, a encurtar o tempo também para chegarmos novamente a esse ponto. Tiago Fernandes, estão a trabalhar com quem esta app? Com entidades públicas, com entidades privadas ligadas também à organização destes eventos?
Para já, a ideia foi proposta pela Loado e é com ela que estou a trabalhar. A ideia é ter um protótipo funcional para testar em setembro.
Em setembro.
18-19 é uma data... Pronto,
de setembro.
Uma data, sim, de setembro. Uma data que está, em princípio, a tentar.
E vai ser testada num evento de dimensão?
Sim.
Podemos saber qual é esse evento já?
A ideia é utilizá-lo no Chefs on Fire.
Que tipo de autorizações é que precisam para pôr em marcha, se é que precisam de algumas em marcha esta aplicação a funcionar? Há sempre questões ligadas, obviamente, à proteção de dados, e se faz isso salvaguardado?
Sim, toda a informação da pessoa vai estar guardada na aplicação. Vai haver uma anonimização da interação com as plataformas, por isso toda essa informação pessoal só vai ser passada em comunicação com o laboratório ou verificação da entidade no acesso, com a autorização da pessoa. Se a pessoa não der essa autorização, vai ter que mostrar o BI ou algo parecido.
Aguardemos então, Tiago Fernandes, pelas conclusões desse teste que vai ser feito em setembro. É apenas um dos caminhos que se procuram nesta altura para percebermos como vão ser os eventos no pós-pandemia ou ainda durante a pandemia, mas eventos que possam juntar público em segurança. Agradeço ao Tiago Fernandes, ao Gustavo Tato Borges e Álvaro Covões por terem estado no Explicador desta manhã. Bom dia.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.